ouvintes, boa noite. No ar com vocês mais um programa Noites de Domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, que está no ar todos os domingos ao vivo pelas rádios Cultura Online Brasil, Internacional Lusófona e também pelo site do Gazeta Valparaibana. Sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. E, como sempre, amigo ouvinte, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando realmente que esta nova etapa de suas vidas ela chegue recheada de muita saúde e, sobretudo, novas oportunidades, né, para que todos possam, então, concretizar os seus sonhos. Parabéns a cada um de vocês. Maquiavel, ele já deixou escrito que, tendo o príncipe necessidade de saber usar bem a natureza do animal, ele deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas, e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrizar os lobos. Eu vou-vos iniciar o programa de hoje com uma pequena história. Mas vocês fiquem por aí, a gente volta já.
Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra parta piseiro, e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira, quatro cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pela das grandes fazendas cercado. Precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. Repartimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas que o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi.
Então, em uma das minhas andanças, né, pelos mates, eu tenho aqui no fundo da minha chácara um remanescente de Mata Atlântica, e eu me vi diante de uma mãe dedicada e delicada. Parecia-me pica-paus de desenho animado, mãe e filhote. Ela, a mãe, subia ereta pelo tronco vertical da árvore, avançava com desenvoltura em ângulo reto, como o Fred Astaire, do cinema, dançou uma vez subindo pelas paredes. Mas quando imóvel, ela parecia um efeito espetado ali, um passarinho decorativo. Não se podendo imaginar até tal respeito e do desrespeito, eu diria, à lei da gravidade. Ela parava uns segundos, olhava e avançava, mas avançava a prumo. E levava uma pequena lagarta, contorcendo-se no seu bico, e a entregou ao bico escancarado que sobressaía do ninho, e já estava esperando. E eu ali, bem quieto, observando. Pena que eu esqueci o celular. Aliás, quando eu vou na mata, sempre esqueço o celular. Não levo o celular para não ser incomodado. Vou lá para realmente refletir. Porque, a meu ver, o celular é uma coisa chata demais para mim, em certos determinados momentos, porque sempre toca na hora mais inapropriada. Mas, voltando aos bichinhos, aquele peitinho amarelo, penacho vermelho na cabeça, poderia ser pica-pau dourado ou pica-pau de penacho, daqueles que ainda se encontram por aí, muito raros, né? Mas que se encontram ainda por aqui, por estes lados. Então eu estava lá, como eu vos falei, num remanescente de mata. Um pedaço que restou da Mata Atlântica, que fica aqui. Fica aqui, bem atrás da minha chácara, como eu vos falei. Passeando, estava cansado, passos pesados. Mas sempre, como sempre, encantado quando me disponho a visitar essa maravilha. A ver suas cores, a destreza da passarinhada. E lá ia eu, na direção da velha caixa d'água da pousada do Val. Velha caixa d'água que fica também bem aqui em cima da minha chácara. Eu faço isso frequentemente. E realmente eu sempre noto que as aves nativas, elas estão voltando para perto de nós. Talvez a gente se tenha tornado um pouco menos predador. O homem talvez se tenha tornado mais consciente. E também aqueles que não eram tão conscientes, eu nunca mais os vi por aqui. Aqueles que caçavam para vender no mercado. Prendiam, porque eles não caçavam. Eles prendiam elas em gaiolas e levavam para vender no mercado. Acho que eles sumiram daqui porque estão presos. Então que realmente eles se compenetrem de que essa sua atitude não é uma atitude respeitável ou responsável. O ar por aqui, ultimamente, eles têm se tornado mais leve. Eu acho que ele ficou mais leve. Não é que eu não gosto de visitar este pedaço de mata. É que realmente a minha chácara é um prolongado dela. E os meus amigos penudos, eles gostam de ficar por aqui. Aqui é um paraíso para eles. Tem banana, adoram banana, macaco, sagui, adoram mamão. Eles se sentem mais seguros. Talvez até mais acolhidos por aqui. mais frutas desfrutáveis, mais insetos, mais petiscos. É certo que também costumo partir vistosos mamões e colocar as metades sobre o tronco, que sobrou de uma grande árvore que plantei e que cuidei. Sabiás e bentevis, eles não fazem cerimónia. Eu tenho também algumas bananeiras viçosas, que já ostentam os enormes cachos prontos para engordar e amadurecer. É uma boa ideia plantar bananeiras para servir de alimento para os nossos passarinhos e também para nos alimentar. Aliás, aqui em casa todos gostamos de banana. Mas por perto também há goiabas amarelando. Na época certa, amoras e pitangas se aparecem também. E então, os nossos pequenos consumidores coloridos ou sempre aparecem. De repente, suntuosas palmeiras que também plantei são tomadas por uma algazarra verde, um bando de periquitos ricos, ávidos por os seus coquinhos. E ricos por quê? E ricos de quê? Ricos senão de cores e da boa vida que passaram a levar por aqui. Eles não são molestados, se habituaram por aqui, emigram, voltam e sempre encontram uma árvore acolhedora, né, para pousarem, para descansarem. Mas eles também se habituaram com o barulho que vem da cachorrada. Graças a Deus, eles têm a vida que pediram a Deus. Por aqui têm. Então, amigos, quem em qualquer bairro das poluídas cidades acorda às 5 da manhã com os pios exasperantes de um sabiá? Quem de vocês que mora nas grandes cidades não precisa de despertador e acorda 4:30, 5 horas da manhã com o cantar do galo? Pois é, amigos, tem uma família de patos e galinhas aqui que também vivem por aqui. Mas vamos continuar a falar das visitas. Então, eles estão por toda a parte. Eles vão chegando, chilreando, como que me dizendo que já está na hora de levantar este velho corpo, hercúleo pesado, e visitar o dia. Esses meus amigos, eles ciscam canteiros no jardim maltratado. Eles cantam quireras nas pedras. Quem à tarde teve o privilégio de ouvir a lenga-lenga dos bentevis? Passarinhos grandes. Eles e os sabiás estão botando para comer os pardais alienígenas. No meu quintal, vicejam jabuticabeiras, macieiras, romãzeiras, limoeiros, parreira e jabuticabeira. E o meu quintal ele é visitado em revezamento por azulados sonhaços, beija-flores diversos, todas as cores, todas as graças, maritacas, saiirás azuis, e suas fêmeas verdes, pintacilgos, sabiás, cambicharras. É, gente, ultimamente começou a aparecer por cá um assustador carcará. Aquele gavião do sertão que se vai avizinhando de nós, à caça de pombos, de rolinhas, de ratos, de lagartos, de morcegos, de besouros. O que mexer é prato. E a minha querida Meg resolveu participar do programa também. Mas vamos continuando então. Pardais, eles estão escasseando por aqui. Mas existem ainda em bandos menores, menos ruidosos do que na época em que dominavam a paisagem. Periquitos maracanãs e jandaias vão e vêm. Um escândalo. Apoderam-se da copa das árvores mais altas e depois, aparentemente sem maço, sem maestro, eles revoam levando para longe a sua estridência. Indo cantar, eu poderia dizer em outra freguesia. Quem sabe na freguesia do Ola, em São Paulo, o que eu duvido, eles não gostam de poluição. As andorinhas chegam por aqui, né, no início da primavera. Chegam de tempos em tempos para comer formigas e cupins de asas. Ou para brincar de caças a jato na frente das minhas janelas. Que meio tímida esposa no fio de alta tensão que passa bem ao lado delas. Outro migrante é o falcão peregrino, que vive no Canadá e na Groenlândia, mas tem aqui a sua residência de verão. Realmente não voltaria se não lhes agradasse a gastronomia local. Até as solitárias calopsitas, já foram vistas por aqui, pé ante pé, né, com um cauteloso passo estrangeiro. Será que se vão reproduzir por aqui como imigrantes na busca de um lugar ao sol, ou será que ficaram abandonadas, foram abandonadas pelos seus donos? Aléu. Então, amigos ouvintes, cercando e cercado por tais vizinhos, realmente eu me sinto quase confortado. como se estivesse a pagar uma velha dívida, cuidando deles. E por falar em quase, ainda pior que a convicção do não, e a incerteza do talvez, é a desilusão de um quase. E eu acho que a bicharada não sabe o que é isso. Mas a mim, o que quase ele me incomoda, e incomoda muito. A mim o quase me entristece. Trazendo tudo o que poderia ter sido, e realmente não foi. Porque quem quase passou na escola, ainda estuda. Quem quase morreu, ainda está vivo. Quem quase amou, não amou. Então basta pensar, amigos ouvintes, nas oportunidades que escaparam pelos dedos. Nas oportunidades e nas chances que se perdem por medo às vezes. Nas ideias que nunca sairão ou saíram do papel por essa maldita mania de viver sempre no outono e deixar tudo para depois. Às vezes eu me pergunto o que nos leva a escolher uma vida morna do deixa disso ou deixa para depois. Ou melhor, eu não me pergunto, eu me contesto. Porque a resposta eu sei de cor. Ela está estampada na distância presa dos sorrisos. Ela está estampada nas prostidões dos abraços. Na indiferença dos bons dias quase que sussurrados. Sobrando covardia e falta de coragem para até para ser feliz. Realmente a paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Pois é, meus ouvintes, talvez esses fossem bons motivos para eu decidir entre a alegria e a dor. Mas não são. Porque se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os dias não seriam nublados, e o arco-íris nos apresentaria tons de cinza. Também, amigo ouvinte, o nada não ilumina, o nada não inspira, o nada não aflige nem acalma, o nada apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si. Não é que a fé ela mova montanhas, nem que todas as estrelas elas estejam ao alcance para que as coisas que não podem ser mudadas nos reste somente paciência. Porém, amigos ouvintes, preferir a derrota prévia à dúvida da vitória realmente é desperdiçar a oportunidade de merecê-la. Porque para os erros não há perdão, mas para os erros podem ser perdoados alguns deles. Para os fracassos sempre existe uma chance. Para os amores impossíveis, nós temos o tempo. Então não, de nada adianta cercar um coração vazio ou economizar alma. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é um romance. Então não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o sonhado fique no sonho, que o fazendo fique para depois, que o planejado fique na planilha. Que o vivendo esperando se torne rotina. Porque, embora quem quase morre está vivo, como eu disse, quem quase vive, também eu já não disse, mas irei dizer, já morreu. Então façamos aqui, amigos ouvintes, da nossa vida como os passarinhos da minha chácara, que têm a liberdade de escolher o seu lugar seguro. Têm a liberdade de escolher a fruta que desejam comer. Que vivem livres. E sempre cantando. Nunca vi nenhum deles chorando. Não sei se choram. Meus passarinhos, eles vivem livres para viver e amar. Mas quem sabe onde está o lugar seguro da sua primavera? Pois é, gente, para eles não existe quase. E nós? Sobre nós? Bem, sobre nós falaremos depois. É bom um pequeno intervalo, fiquem por aí. A gente volta já já.
Passarinhos enfeitam os jardins e as florestas, são iguais às melodias, vivem na alma dos poetas, qualquer tipo de canção. Como temor pra rimar. capoeira. Canta triste a Juriti. Quando ouço o disparo de espingarda, tenho dó.
Você está na Cultura Online Brasil. Obrigado por quem está. Boa noite por quem está chegando agora.
Tu que não tiveste a felicidade, deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica a cor de prata, imensidão. Então fico horas e horas olhando a lua banhando lá no ribeirão. Muitos não se importam com esse luar, nem lembram de olhar o luar na serra. Mas esses não vivem, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Quando a lua esconde, logo rompe a aurora, vou dizer agora do amanhecer. Raios vermelhados riscam o horizonte, o sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda a passarada, e lá na paiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, fatiaça e canta em cima do paió. Quando o sol esquenta, cantam cigarras em grande algazarra na beira da estrada. Lindas borboletas de variadas cores vêm beijar as flores já desabrochadas. Este pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor. Que nunca nos deixe faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa A Noite de Domingo. Fala aí, Jairzinho.
Música.
jogo, mas se viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Pra deitar em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas aonde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar, em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda, vou voltar à realidade pra este mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar, em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar, em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá.
Eita, gente, tá boa a modinha, né? Foi essa hoje, essas modinhas de hoje, elas foram sugeridas pela nossa amiga Alice Maria. Vamos lá, vamos abrir mais uma modinha, a gente volta já já.
Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra par da piseira, e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam. Thank you. nosso carro de boi conservado. Quatro juntas de bois de primeira, quatro cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi.
Pois é, gente, quanto a gente não esquece, né, das coisas, né? Isso aí é muito ruim. Mas como eu falei no início, o Maquiavel já deixou escrito: tendo o príncipe necessidade de saber usar bem a natureza do animal, ele deve escolher a raposa e o leão, pois que o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. E, portanto, é preciso ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos, me desculpem. Bem, amigos ouvintes, a nossa cultura, ela exalta a ambição e a luta. O espírito de competição, ele está presente em toda a parte do planeta, eu acho que na maioria de todos os seres humanos. Cada um se mantém em plena atividade, buscando realizações, e acaba oferecendo um tipo de sentimento de êxito, de dever cumprido. Porém, amigo ouvinte, nós não podemos nos enaltecer dessas lutas, lutas que a vida nos impõe, que combinam com o fracasso e derrota de outrem, no qual fizemos parte. Essa cultura de competições pode ser considerada forte, mas sem sentido moral de uma vitória, onde os fracassos de alguns foram um trampolim para o sucesso de outros. Eu não quero denegrir nenhum tipo de competição. Eu realmente acredito que elas existem para estimular a todos. E existem também para buscar forças que estão escondidas dentro de cada um de nós. Mas a verdade é que essa força, ela tem que vir com o sabor das vitórias, sem olhar as derrotas alheias como fracassos. Em nenhuma disputa, todos são vitoriosos, em conhecimento e em aprimoramento. O chamado fracasso de hoje, ele pode e deve se tornar sempre a vitória de amanhã. Cabe aos que se sentem derrotados, então, estimular a sua força interior, analisar os erros e seguir em frente, que a vitória sempre chegará. Mas como a filosofia da vida está enraizada na insegurança e no medo do fracasso, implica-se que todas as outras pessoas são inimigas potenciais e glorifica-se a autoafirmação truculenta, a dureza, em vez da capacidade de colaborar para o bem comum das pessoas, e isso em todas as classes sociais. Então, vencendo o medo das derrotas e dominando a ansiedade, tornando-se uma pessoa equilibrada, certamente irá sair vitorioso e certamente irá ser uma pessoa admirada. E isso já basta para se sentir vitorioso. Então não deixe a idade avançar para conhecer os seus aprimoramentos e lições, porque quando chegar a esse ponto, só vai restar ter maior convicção sobre a crença pessoal e a forma de demonstrar. Que tal não esperar que os anos ditem a hora? Porque todos nós precisamos de uma concordância universal de como é importante desejar a felicidade do próximo para a sustentabilidade da vida no planeta e da nossa própria sustentabilidade. Então, fazer um planeta sustentável é acreditar que nós podemos ser sustentáveis uns com os outros. É lutar pela vida sem ferir o próximo. Quantas vezes, e hoje está em moda falarmos em planeta sustentável, e quantas vezes nos lembramos em sermos sustentáveis? Então, amigos ouvintes, por muito valiosas e úteis que possam ser a percepção e a compreensão, elas devem estar presentes em todas as idades. Então, mais uma vez eu repito, não esperem para sentir que sejam cruéis em determinados momentos. Não esperem que as lembranças batam na consciência e mostrem os filmes das atitudes e ações ruins que, uns sem querer, outros até por querer, feriram alguém. Então, com base nas observações no meu eu interior, eu acredito que estamos um pouco longe da média que buscamos alcançar de uma boa qualidade de vida. Realmente, amigo ouvinte, eu compreendo os motivos, também compreendo os propósitos de uma competição. Não como objetivo de ver o derrotado, mas de ajudar o maior número de pessoas a se sentirem vitoriosas. Muitos não sabem nada a respeito da natureza humana, e que os mais simples dos seres são capazes de ter a compreensão do que realmente vale a pena viver. Que vale a pena lutar pela sua sobrevivência com dignidade, ou partir para uma batalha de poder, onde se fere a própria alma. Realmente, amigo ouvinte, eu acredito que cada um de nós deveria comemorar o seu nascimento quando realmente se conhecesse melhor e não mais desejássemos ferir alguém, sejam quais forem os motivos. Porque é somente nesse dia que realmente nós começamos a nascer para a vida. Somente depois de travar uma batalha interna é que nós vamos expulsar os maus pensamentos e em seguida começar a enxergar a verdadeira vitória, reconhecendo que podemos lutar por uma vida melhor sem ferir ninguém. Então está na base lógica da alma que o amor resiste a tudo. Por todas as batalhas sangrentas, por todas as injustiças, por todas as crueldades, por todas as desigualdades sociais, o amor ultrapassou a compreensão humana e é a única esperança de um mundo melhor para todos, amigos. Porque nós sempre vivemos com grandes descobertas, descobertas essas que acarretam tremendas transformações em nossa vida material. Porém, amigo ouvinte, ninguém, por mais que estudasse, conseguiu chegar perto do que é o amor em sua plenitude. Um sentimento muito além do nosso tempo, um sentimento muito além das nossas vidas. Realmente nós podemos, de algum modo, ser aquilo que será percebido pela outra pessoa, e isso depende do grau que queremos ser vistos. Porém, nós não podemos esquecer que todas as lembranças são o nosso próprio retrato. Então, o grau em que podemos criar em relação a facilitar o desenvolvimento do próximo não será sacrifício de uma luta, e sim de um conjunto de boas atitudes, de um conjunto de boas ações e de iluminadas energias. E esse sim será o retrato que vamos levar para além da vida. Essa sim será a imagem que deixaremos de herança na Terra. Eu volto já.
Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, pojar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, da terra propícia estação e fecundar o chão.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela audiência.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
É só querer, você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo.
No bairro onde eu morava, conheci a Isabel, que tinha dois namorados, todos dois chamavam Zé. Zé de baixo, Zé de cima, gostavam dessa mulher. Os dois eram parecidos da cabeça ao Zé de baixo, de cima do Zé. E ao Zé de cima, de baixo do Zé. Tira o Zé de baixo, de cima do Zé. Tira o Zé de cima, de baixo do Zé. A coisa esquentou. Perguntaram pra Isabel qual dos dois é seu amor. Ela pensou um pouquinho para depois responder: o melhor seu delegado é no tapa resolver. Zé de baixo, Zé de cima se agarraram outra vez. O de cima e o de baixo davam socos dois por três. Tira o Zé de baixo, de cima do Zé. Tira o Zé de cima, de baixo do Zé. Tira o Zé de baixo, de cima do Zé. Tira o Zé de cima, de baixo do Zé. Tira o Zé de baixo, de cima do Zé. Tira o Zé de cima, de baixo do Zé. Tira o Zé de baixo, de cima do Zé. Tira o Zé de cima, de baixo do Zé.
Pois é, gente, então, a competição é isso, né? E às vezes a dúvida, né, causa esses precalços. E por falar em competição, nós temos também a ambição. Mas a ambição é uma coisa boa, né? O que estraga é a ganância. Como diria o velho Chico, por um cravo se perde a ferradura, por uma ferradura um cavalo, e por um cavalo o cavaleiro. Pois é, a menina devia estar nessa dúvida. Porque realmente a competição, amigo ouvinte, ela nos desperta desejos. A competição, ela promove o comprometimento. A competição, ela estimula a perseverança. Realmente, ela nos torna mais fortes. E, como a maioria das vezes, nos faz buscar a superação. Porque pela ambição nós constituímos e conquistamos mais posses. E também, porque não, mais poder. Nós nos sentimos mais ricos, mais bonitos e até mais livres. Mas o que estraga é a ganância. É a ganância, é o caso sério. Porque, amigo ouvinte, como tudo na vida que desgarra da ponderação do equilíbrio, a ambição, ela é desmedida, ela acaba evoluindo para a ganância. E nesse estágio, o desejo ver a cupidez, o comprometimento acaba virando a obsessão. E a perseverança acaba também virando teimosia. Então, amigo ouvinte, as posses denotam opulência. O poder denota prepotência. A liberdade se esvai e renasce como fênix enjaulada. Então, o problema é uma questão de proporção. Na escalada para o progresso, amigo ouvinte, não sabemos, ou então não aceitamos, a hora de parar muitas das vezes. E na vida pessoal, defendendo a tese de que relacionamentos amorosos, por exemplo, têm prazo de validade e me alinham aos votos sagrados de que até a morte nos separe, juramentados na celebração dos casamentos. Então o ponto aqui é de qual morte nós estamos falando. Porque as pessoas, elas imaginam se tratar da morte física. Eu prefiro interpretar como a morte do sentimento. Porque todo o início do relacionamento, ele é mágico. É quando se pratica o jogo da conquista, quando se pratica o jogo da sedução. E aí, amigos ouvintes, nossas ações, elas são orquestradas. As palavras bem escolhidas, escolhidas de forma meticulosa. Nós acabamos mostrando tudo o que temos de melhor. A nossa vida virtuosa, os nossos valores são nobres e os nossos feitos são admiráveis. Nós vestimos as melhores roupas, usamos os mais agradáveis e mais caros por perfumes. A pele, ela tem um vício próprio de estar amando. O olho, o brilho e o sorriso até mostra autenticidade. Quando estamos amando, os ambientes por onde circulamos são aconchegantes. A bebida parece sempre gelada, mesmo que seja um conhaque. E a comida? Sempre saborosa, mesmo que não seja consumida. Tudo isso, amigo ouvinte, acontece porque nessa época nós estamos envoltos em uma atmosfera de encantamento e sinergia. Nós estamos nessa época embevecidos pela eficiência do diálogo, diálogo que corre fácil, né? Pois que há muito que se falar, anos para se compartilhar. Então nós queremos um par de horas nos desnudar, não apenas das roupas, mas da nossa história pessoal, mostrando quem somos, mostrando de onde viemos e para onde queremos ir. E o destino geralmente sempre reserva lugar ao interlocutor, à figura amada, quase inanimada, que nos sorri na frente. Esse processo, amigos ouvintes, é o mesmo para homens e para mulheres. Só diferem as estratégias, só diferem as táticas, mas não os propósitos. Mas, transcorrida essa etapa, se consuma então a conquista. Bocas se encontram, braços que se entrelaçam, corpos que se aquecem, e então vive-se o romance que nutre e cega. O horizonte então se retrai. A estabilidade ela leva a relações e leva também a mares calmos, e a ausência de ondas revela o que antes não podia enxergar. Nós descobrimos e revelamos que virtudes carregam consigo defeitos, que a amabilidade é temperada com eventual intolerância e que gentilezas são bonificadas com fleuma. Então é nesse momento que se estabelecem os limites entre paixão e amor. É quando a união ela amadurece. E então aí nós percebemos que o beijo ardente e o sexo prazeroso são imprescindíveis, mas não únicos. O diálogo, ele acaba ganhando novos temas, mas não se perde. E notamos, como bem pontuou Gabriel García Márquez, que amamos quem está connosco não por quem a pessoa é, mas por quem nos tornamos na presença dela. Então aqui agora, amigos ouvintes, nós vamos falar de manutenção, de conquistar um pouco mais a cada dia, ou então, tudo novamente. Mas, infelizmente, a natureza ela nos reservou um mundo dual. Dia e noite, quente e frio, yang and yang. E não raro até os relacionamentos não apenas se desgastam. Alguns até se esgotam. Cessar o calor do beijo, os olhares que se desviam, os diálogos que se tornam fúteis. Primeiro vem a discórdia, depois vem o conflito, por fim o confronto. Nós acabamos transformando nossas cabeças, amigo ouvinte, em um cemitério de lembranças, e nós passamos a cultivar toda a ordem de sentimentos negativos. E o pacote ele é bem completo. O pacote vem com mágoas, com ressentimentos, com infidelidade, com desamor, com muita tristeza. Nós esperamos resolutamente que um extremo seja alcançado para tomar a decisão da separação, a qual poderia ter florescido quando ainda havia respeito e admiração mútuos. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Vamos ouvir mais uma modinha e a gente volta já já. Fiquem por aí.
Vale assim, precisava de perdão. Adoro tua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber. Como é que é? Se você me trair e arranjar um novo amor só pra me distrair, eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Ô mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas talvez hoje cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber ou será bem melhor pra você me esquecer. Seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber. Só pra me distrair, me balança, mas não me destrói. Porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem briga com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber ou será melhor pra você me esquecer.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noite de Domingo. Obrigado a todos pela audiência. Fiquem por aí, voltamos já já. É Vapt-Vupt.
Quando percebi que o seu amor poderia ser mel pra minha dor, esqueci de quem só me fez chorar. Reabri meu coração pra de novo amar.
Quando percebi que o seu amor só me fez chorar, reabri meu coração pra de novo amar.
E chegaram por fim
lágrimas,
esqueci o final, trágico. Me salvei, já não sou
naufrago.
Sem meu barco não foi,
triste.
Foi assim, tipo assim,
mágico.
E senti tudo em mim,
nítido.
E lá dentro do meu,
quando percebi que o seu amor poderia ser mel pra minha dor, esqueci de quem só me fez chorar. Reabri meu coração pra de novo amar.
E voltaram os meus sonhos, em meus olhos, enfim.
no final,
trágico,
talvez já não sou.
Naufragou,
sem meu barco não foi.
Rígido,
foi assistindo assim.
Mágico,
e senti tudo em mim.
Nítido,
lá dentro do meu
amor.
Liberdade era só
a tônica.
Ai, vovó, tá gostoso, né?
Por quê? Ai, malandro, tu não é um golpe, não, Roberto, tô até emocionado.
Olha, eu faço isso, mano.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noite de Domingo. Obrigado mais uma vez pela vossa audiência.
Minha homenagem ao cantor Roberto Ribeiro. Acreditar, eu não recomeço.
Bom, então, com o nosso programa Noite de Domingo, vamos lá terminar o nosso papinho da nossa Noite de Domingo. Realmente, amigo ouvinte, o mundo de hoje ele nos empurra, como eu já falei, para a competição. Que ela é natural. O pior é quando ela é exacerbada. Mas a verdade, amigo ouvinte, é que nem tudo que se enfrenta pode ser modificado. Mas a realidade é também que nada pode ser modificado até que seja enfrentado. E aí, então, por vezes, para o nosso bem, nós temos que nos enfrentar. Porque, amigo ouvinte, no sentido da proporcionalidade, é provável que o homem jamais tenha passado por um período de sua história, um período que caracteriza o poder associado à riqueza material, e isso como sendo uma obsessão para um número incalculável de pessoas. Pessoas que fazem de tudo para alcançar objetivos. objetivos compatíveis com o egocentrismo que predomina no mundo atual. Situações que impressionariam até o Fausto e o Diabo. Pelo nível de desfacetez, pela pilantragem, pela violência implícita ou explícita, para atingirem a meta de se tornarem ricos e poderosos a qualquer custo. Por outro lado, amigo ouvinte, disfarçado de modelo, disfarçado de tendência ou até às vezes de modismo, o consumo desenfreado, ele nos dita as regras de comportamento social, onde o esnobismo e a superficialidade, elas marcam presença com os seus valores vazios de conteúdo essencial para a vida. Então o sucesso pessoal e material acaba virando mania, mania que independe de valores humanos para ser alcançado. E nessa direção, amigo ouvinte, o lado sombra da tecnologia contribui na realização de golpes aplicados contra o património público e contra o património privado. Mundialmente, milhares, talvez até milhões de pessoas, elas são diariamente lesadas por golpistas virtuais que se enriquecem às custas da ingenuidade alheia. Outros, com sofisticados mecanismos, acabam se especializando em iludir para tirar vantagens pessoais ou grupais, quando estão no poder ou não. Então, amigo ouvinte, nós vivemos uma época em que a destruição do humano expõe a perda de valores que poderiam, ou valores, quero dizer, que poderiam contribuir positivamente na educação infantil. Uma área que apresenta um empobrecimento contínuo de referências compatíveis com as necessidades de uma criança. E nessa direção, amigos ouvintes, o homem se afasta de sua natureza. O homem perde a sintonia com a sua essência, pois ele se deixa corromper por mecanismos conscientes e inconscientes, mecanismos que geram energias psicoespirituais favoráveis a toda a ordem de desequilíbrios do corpo, da mente e do espírito. São processos obsessivos que aprisionam muitos indivíduos em si mesmos, sem que ocorra realmente um facto novo que consiga libertá-los das invisíveis amarras, amarras criadas pela ilusão e fundamentadas na alienação existencial. São pessoas que se tornam uma espécie de zumbis, zumbis que perseguem o ideal vazio de essência, repleto de superficialismo e de difícil existência. Por quê? Porque os seus objetivos, eles são alimentados, quero dizer, por energias que afinizam com a intencionalidade de seus atos. Obstinados esses seres, e alheios ao que não lhes interessa, eles não percebem que caminham em zona de perigo. Não se percebem que emitem um sinal de alerta não captado pelas suas anestesiadas consciências. E dessa forma, distantes de sua luminosa essência e cada vez mais próximo da autodestruição, caminha o homem entre as sombras de sua inconsciência e na direção de um futuro cuja colheita ele semeia com as suas escolhas. Portanto, amigo ouvinte, o desequilíbrio natural, que inclui o homem como principal agente do processo, reflete o quanto estamos vendendo a alma em troca de sensações fugazes, onde a ganância, onde a vaidade e o poder representam a síntese de interesses que giram em torno do egoico. Então nós estamos, amigos ouvintes, perdendo a visão do profundo ligado à naturalidade, ligado à simplicidade do viver. Nós estamos nos desconectando da Mãe Terra e penetrando em um terreno minado de incertezas pelo caminho. Nós estamos às cegas, construindo um labirinto para as futuras gerações de humanos. Contudo, amiga, ainda é tempo. Ainda é tempo de parar e olhar onde estamos pisando. Ainda é tempo de ouvir e vermos os sinais emitidos pela natureza a qual pertencemos. Uma tomada de consciência que parte do individual e alcança o coletivo em prol do bem comum. Então ainda é tempo, amigo ouvinte, de percebermos a gravidade do momento que atravessamos e de compreendermos que a nova era chega com a sua energia restauradora, preparando a base terrena para um mundo de regeneração espiritual, para um que estimula desde já o ser inteligente a transformar realidades a partir de si mesmo. Então, paremos, olhemos, avaliemos, e se for necessário, mudemos o rumo de nossas vidas em busca de um alimento imprescindível para uma existência em plena paz de espírito, a simplicidade. Energia que restaura forças e que regenera os corpos sutis, corpos afetados pela ação de sentimentos nocivos à saúde integral do próprio indivíduo. Porque não vivemos isolados. Nós somos coautores, nós somos interdependentes e corresponsáveis por tudo o que acontece de ruim ou de bom com o outro e com o nosso planeta. Porque a nossa energia, que começa a envolver a Terra, se torna uma aliada para aquele que estiver disposto a transformar a sua própria realidade. Para aquele que se liberte de processos que provocam a cegueira existencial. E sobre a crise, está muito na moda nos dias de hoje, não é, amigos? Albert Einstein escreveu: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia como o dia nasce da noite escura. E é na crise que nascem as invenções, é na crise que nascem as descobertas e as grandes estratégias. E podem escrever que quem supera a crise supera a si mesmo, sem ficar superado. Sabe aquela? Um dia eu vou, um dia eu passo. Outra coisa que temos que levar em conta é a humildade, pois ela é a grande aliada conjuntamente com a palavra perdão para a superação das crises. Realmente, obrigado, amigo. Está se tornando uma palavra cara no cotidiano do mundo e difícil de ser soletrada, havendo até alguma relutância para muitos pela falta de humildade. Então, o que me vem à ideia e à minha mente é agradecer o tempo todo que vocês me dão, lendo, escrevendo e me ouvindo. Hoje em dia, amigos ouvintes, há uma imensa falta de tempo para tudo. Para tudo e para mais alguma coisa. Por isso, amigo ouvinte, somente a disponibilidade de me dispensar em alguns minutos do seu tempo para me ouvir todos os domingos é fantástico. Especialmente falando-se de coisas sérias e importantes como os temas que abordamos aqui. E nunca, nunca as entendam como um sermão, e sim como reflexão e até talvez uma sugestão. Amigo ouvinte, nós estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Uma boa noite para todos vocês, uma maravilhosa semana para todos nós. Até ao próximo domingo.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora.
Se alguém vier com papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda a quem se ferre, quando guarda-chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
você não cantar. Deixar teu sonho ali pra uma outra hora. Que a segurança exige medo. E que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho. Não acredite